valores que a sociedade tem dado para isso, elas têm superado até o bom senso no que se refere a cuidar da saúde. Você comentou agora de maneira muito feliz, na minha opinião. Está virando brincadeira isso. E hormônio não é brincadeira. O pessoal está usando hormônio de maneira inadequada. E os hormônios têm os seus riscos, né? Hormônio, como por exemplo esses esteroides anabolizantes, como a própria insulina, que não tem outra indicação se não tratar diabetes, têm sido utilizados até por esses indivíduos que querem ficar com um músculo maior, né? Querem, muitas vezes são fisiculturistas, etc. Querem alimentar essa questão da vigorexia, sim, e eles acabam sofrendo acidentes, né? Parece que realmente não foi a causa da morte desse rapaz, né? Mas, num primeiro momento, a mídia propagou, né? Aventou-se que poderia ter sido hipoglicemia devido ao uso de insulina. Um rapaz que, ao que consta, não tinha diabetes. Mas isso talvez realmente não tenha sido o que aconteceu com ele. Mas essa prática, ela que começou nos anos 70, nos 80, né? Os fisiculturistas da época, a gente chamava de halterofilistas, usavam isso aí para aumentar o músculo. E muitos deles tinham problemas terríveis com hipoglicemias, ao ponto de desmaiar, ao ponto de entrar em coma hipoglicêmico, que é uma coisa muito grave. Então você vê a inversão de valores que a gente já via um tempo atrás e tem visto hoje em dia também, um agravante, né? O que a gente observa é que nos últimos anos, com o advento das mídias sociais, as informações elas são disseminadas de modo muito rápido. E o problema dessas mídias que disseminam essas informações rapidamente, porque isso aí não era para ser um problema, era para ser uma solução, mas o problema é que a gente vê na área de saúde, como em outras, muitas informações inadequadas, as chamadas fake news, e muitas informações sem base científica. Tem um estudo na Inglaterra, para encerrar aqui essa parte da resposta, que demonstra que na área da saúde, 9 em cada 10 informações sobre saúde física e mental não tem nenhuma base de evidência científica. E muitas podem ser consideradas, inclusive, informações falsas, as fake news. Então, tem visto hoje essa disseminação, né? Tá espalhado isso aí hoje em dia, essas más informações. Muita gente acaba sendo levada a usar esses esteroides e outras substâncias aí de maneira equivocada.
Pois é, doutor, uma dura realidade, mas que bom que a gente conta com pessoas como o senhor, que ao invés de propagar milagres ou então essas fake news, a gente conta com informação correta aqui. Muito obrigado mesmo pelo papo. Ficaria muito mais tempo conversando com o senhor, mas a gente marca outro, viu? Porque tem muitos assuntos também.
Perfeito, João. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a atenção, não só a sua, mas a dos seus ouvintes também.
Tchau, tchau. Até a próxima.
Tchau, tchau. Um abraço.
Você ouviu na Rádio Excelsior da Bahia, É Notícia. Você acompanha a partir de agora, Momento Mariano. Com Dom Marco Eugênio, Bispo Auxiliar de Salvador. Ave Maria.
O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, nós vos pedimos a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo, chegamos ao conhecimento da encarnação de vosso Filho, por sua paixão e morte de cruz, cheguemos à glória da ressurreição, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, unidos em oração, boa noite. Celebramos hoje um dia muito especial, o corpo e o sangue do Senhor. Fazendo-se um conosco, ele é pão que nos alimenta. Mas como na Quinta-feira Santa, já marcados pela sombra da cruz, não podemos celebrar com a devida solenidade, a Igreja celebra hoje este tão grande mistério. A solenidade levava este título, o Santíssimo Corpo e Sangue do Nosso Senhor. A expressão sangue sempre esteve implícita, porque onde está o corpo aí também está o sangue, e vice-versa. Agora proclamamos exatamente esta grande festa, Jesus Cristo presente entre nós, no mistério da Eucaristia. Juntamente para este aspecto, a palavra de Deus no livro do Êxodo, que hoje meditamos, nos escreve a aliança entre Deus e Israel. Moisés reúne o povo, constrói um altar, manda oferecer um holocausto, novilhas, derrama depois metade do sangue dela sobre o altar, e com a outra metade aspege o povo, dizendo: é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco sobre todas essas palavras. Estas palavras eram as palavras de Deus lidas na presença do povo, concernentes ao decálogo que Israel se empenhava em observar, e concernentemente às promessas que o próprio Deus cumpriria. Este pacto bilateral o estimulava mediante o sangue de animais oferecidos em sacrifício. Agora, o sangue derramado no altar, não mais de bodes ou de carneiros ou de animais, mas do próprio Cristo, não mais aspergido sobre nós, mas nos alimentando, indica o laço espiritual que nos une a Deus. E este laço espiritual, a aliança, é exatamente o mistério de Jesus Cristo. Portanto, tão grande mistério da aliança hoje celebrado, nos convida agora com Santo Tomás, que tão bem cantou este grande mistério, a unirmos-nos em oração e dizermos a Nosso Senhor: ó sagrado banquete em que recebemos Cristo, perpetua-se o memorial de sua paixão, enche-se a alma de graça e nos é dado o penhor da glória futura. Ó, quão suave é, Senhor, o vosso espírito, que para dar a vossos filhos prova de amor, enche de bens os famintos com o suavíssimo pão do céu. Amém. Irmãos e irmãs, uma boa e santa noite na graça de nosso Senhor, que Ele nos abençoe e nos faça viver uns com os outros numa compreensão mútua, segundo Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Oh.
Radial FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Fala, pessoal, tá na hora de fazer a inscrição no Enem e garantir nosso futuro. Se liga, vai logo lá em enem.inep.gov.br/participante. A inscrição vai até 5 de junho e vai também lá no app MEC Enem. É gratuito, tem tudo o que você precisa para se preparar para as provas. Com o Enem, você acessa o Sisu, ProUni, Fies e ainda tem R$200 extras para estudante do pé de meia. Enem, mude sua vida para melhor. Ministério da Educação, Governo do Brasil.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Luiz Henrique.
Olá, ouvintes da Cardeal FM 106.1 do Giro de Notícias. Hoje você está ouvindo uma edição especial do programa Giro de Notícias. Estamos reprisando algumas entrevistas que ocorreram aqui no nosso programa.
Giro de notícias.
Igor Guimarães.
Luiz Henrique. São 6:21. Como eu falei logo no início, a gente está recebendo aqui nos estúdios a doutora Silvânia Rocha. Ela que é dentista, vai bater um papo aqui com a gente. Já esteve conosco em ocasião anterior, né, nos dando o prazer de trazer sempre boas informações a respeito da odontologia. E hoje, mais uma vez, estará tirando algumas dúvidas aqui em relação à área de odontologia. Doutora, a senhora costuma dizer, Igor Guimarães, Yasmin Guimarães, daqui a pouquinho também nosso querido Luiz Henrique vai aparecer aqui para poder bater um papo com a senhora, aqui no programa Giro de Notícias. Eu queria que a senhora falasse o seguinte, que a senhora costuma dizer que a boca ela não está separada do corpo. O que é que a senhora quer dizer com isso? Boa noite.
Boa noite, boa noite a todos. Eu falo muito isso, né? Eu uso essa frase assim, tiraram a boca do corpo, não sei que momento. Então, o que eu quero dizer com isso, que não se dá muita importância às doenças que acometem a boca. Por exemplo, se você vai no médico, ele pede para você abrir a boca e ele vê que você está com a gengiva ali, vermelha, você está com a cárie ali, visivelmente, e ele não faz nenhuma observação sobre isso. Se você tem um procedimento cirúrgico para fazer, também não se pergunta como é que está a sua saúde bucal. E vice-versa, se você está tratando um paciente e ele tem outras coisas, o dentista também não tem, não são todos, mas a grande maioria, o hábito, o costume de encaminhar esse paciente para as outras áreas. E a gente pode, sim. Tipo, o paciente que tem, vamos supor assim, que ele precisa colocar aparelho ortodôntico. A gente tem que ver o porquê que aquele paciente, vou falar na linguagem para que os ouvintes entendam, porquê que esse paciente é dentuço. Se na família não é uma coisa da genética, que não faz parte dali, né, da fisionomia geneticamente. Então, você tem que saber se esse paciente tem problema respiratório. Porque se esse paciente tiver problema respiratório, você vai botar um aparelho ortodôntico e ele vai continuar com problema respiratório. Então, ele vai ter uma respiração bucal. Você pega o aparelho, empurra para ir para deixar o paciente deixar de ser dentuço, mas a respiração bucal faz com que empurre esse dente novamente para frente. Então, é das duas vias. Então, por isso que eu falo que tiraram a boca do corpo.
Existe alguma correlação entre doença cardíaca e a boca?
Doença cardíaca, diabetes e outras mais. A doença cardíaca, a gente tem uma bactéria, a gente não. Quem tem problema de periodontite, que antigamente falava-se de piorreia, que é aquela inflamação que dá que o dente fica mole e cai. Então, essa bactéria que habita ali da periodontite, ela gosta muito de se instalar no coração. E não só o coração. Já tem estudo que descobriram essa bactéria no cérebro de pessoas que têm Alzheimer. Então, você vê que está tudo interligado. Outra correlação, já tem estudo e é comprovado mesmo que a grande maioria de infecção pulmonar hospitalar é por conta das bactérias que estão na boca. Ou porque o indivíduo entrou ali já com a boca com bactéria, ou porque não há uma higienização correta quando ele está no hospital.
Dores de cabeças também, através tem um bruxismo, né? O bruxismo pode dar enxaqueca, algumas dores de cabeça?
Olha, que excelente. Aí o bruxismo tem relação com várias outras coisas que eu digo. Para você tratar o bruxismo, o dentista tratar...
É bom te dizer e perguntar, porque vocês estão conversando
sobre bruxismo.
O que é bruxismo? O que é bruxismo?
É mesmo. Está certíssimo. Bruxismo não tem nada a ver com bruxo.
Isso. Pois é, será que é bruxaria nos dentes?
Não. É o ato de você ranger os dentes durante a noite. Você flexiona o dente superior com o dente inferior. Isso faz um desgaste no dente. Então, e além do bruxismo, tem também o apertamento, que você pode ter os dois. E ambos está relacionado a estresse. Então, você tem que tratar o estresse. Então, tem que ser o dentista e o médico que trate de estresse, né? Ou psicólogo, ou médico mesmo, psiquiatra. E quando você faz essa fricção ou apertamento, você contrai essa musculatura que causa dor de cabeça. Que muita gente tem dor de cabeça e vai, né, para médico, dá zumbido no ouvido, dá uma sensação parecida com labirintite, mas que não é a labirintite. Tem muita gente que confunde essa sensação, esses sintomas de zumbido, de tontura com labirintite e começa a tratar para labirintite, mas o médico não correlaciona com apertamento e o bruxismo. Então, tem muito a ver, sim, o bruxismo e o apertamento com dor de cabeça.
A senhora fez a correlação com problemas cardíacos com a boca. Agora, a senhora tocou também no assunto sobre diabetes. De que forma realmente há essa interferência? Como é que acontece essa correlação da boca com o diabetes?
Da boca com a diabetes é a mesma coisa. A inflamação na gengiva começa com gengivite, que é a inflamação só na gengiva. Se você não trata a gengivite, ela vai para uma periodontite, que é o estágio mais avançado. Essa inflamação faz com que seu açúcar suba no organismo. A própria inflamação. A diabetes descontrolada faz com que seu açúcar suba. E o açúcar é altamente inflamatório. Então, aí inflama a gengiva. Então, é assim.
Um ciclo, né?
É um ciclo. E tem. Se você tem uma predisposição para ter diabetes, porque diabetes você sabe que é genético, né? Se você tiver essa predisposição e você tiver problema periodontal, você pode desenvolver a diabetes. E se você tem diabetes, como descontrolada, você inflama a gengiva, porque o açúcar ele é altamente inflamatório.
A senhora falou que nos hospitais, às vezes, não tem uma saúde bucal melhor, não é isso? Por que falta esses, os dentistas ali no hospital, seja ele, principalmente na UTI, né? Porque às vezes ele está tratando de uma infecção, de algo mais grave. Por que vocês não estão presentes ali?
Que boa pergunta. Porque a gente sabe que tem auxiliar de enfermagem, tem um técnico de enfermagem, isso, tem um médico. Mas cadê o dentista?
Cadê o dentista? Tem hospitais que já tem, mas assim, para muito uma coisa pontual. O hospital Santa Isabel mesmo tem uma equipe lá dentro, mas na hora que você é admitido não tem essa questão do dentista. Aí vocês, alguém aqui já ficou internado, eu já fiquei, meu marido já ficou várias vezes, e vai lá o nutricionista, o fisioterapeuta, mas você não recebe a visita de um dentista, nem de um auxiliar para fazer a higiene. Quem faz a higiene é
O técnico
de enfermagem, que ele não está habilitado, não sabe como fazer essa higiene. Agora, o porquê não se sabe, porque inclusive tem uma lei que diz que tem que ter dentista dentro dos hospitais. Não é só dentro da UTI, dentro de hospitais. Inclusive o CRO, eu estive no congresso agora em São Paulo e falei lá, encontrei com, fui no stand do CRO, CFO, né, que é a nível nacional, e a gente estava discutindo exatamente sobre isso, para a gente fazer um movimento para que
falta
essa lei...
Né?
Isso também.
Representatividade
é,
do CFO.
Do CFO, não. De alguém lá na política.
No congresso,
para que faça valer essa lei, que bote mesmo, porque assim, o Estado, ele não sabe de onde vai tirar essa verba para pagar, não falo em hospitais públicos, mas e os hospitais particulares, né? Que você pode também. Então,
mas não tem nem de lado nem de outro. Falando de pagar, existe um piso nacional para os dentistas?
Existe, eu não sei qual é. E é baixíssimo, até isso a gente sofre, gente. E é um curso caro, né?
Tem muita gente que diz assim, poxa, o dentista deveria ser o médico especialista em boca. E não
separado,
né? Isso. Ao invés de você ter os 5 anos de odontologia e 6 anos de medicina, você fazer 6 anos e ser um médico especialista em boca.
Isso. Aham. Né? Como tem otorrino,
isso,
né? Tem.
Exatamente.
Hoje até assim, o ortopedista, como tem na odontologia, tem ortopedista de dedo, de coluna, de várias
especialidades,
foi fracionado. Igual a odontologia também. Então você podia fazer a medicina e depois fazer residência para odontologia, eu penso dessa forma também. E ali depois você ia se especializar, como tem só em canal, só em periodontite. Mas eu acho que tinha que ser um braço, vamos dizer assim, da medicina.
Pois é, a gente está entrevistando aqui a doutora Silvânia Rocha, ela que é dentista, está conversando conosco a respeito de vários assuntos da odontologia. Tem um ouvinte aí, mande a mensagem do ouvinte aí, minha querida Yasmin.
Doutora, boa noite. Porque às vezes, quando passamos o limpador de língua mais fundo, gera ânsia, sem adentrar a garganta, o limpador. Por que isso acontece?
Quem é o ouvinte?
Márcio.
Márcio, isso é uma reação do nosso organismo, né? Sim. Está entrando um corpo estranho ali. Aí a reação que você tem é expelir aquilo. Aí você depois acostuma, né? Não bota muito, não. E tem pessoas realmente que têm uma sensibilidade maior. Mas é necessário passar o limpador de língua.
As infecções sistêmicas, elas têm correlação também com a boca, doutora?
Tem. Olha, a boca, ela tá ligada no corpo todo, né? Com
é a porta
tudo.
De entrada para tudo.
A porta de entrada. Se a gente for relacionar aqui, por exemplo, tem várias doenças que você descobre, que o dentista descobre, que o paciente tem só exame na boca, como doença autoimune. Então, a boca, como eu falo, a gente não pode subestimar o que é que tá, que envolve, o que é que não envolve. Não é só dente. Então, assim, eu falo muito, digo que falo assim, dentista, eu não gosto de usar essa palavra porque remete só a tratamento de dente. Só como se a gente olhasse dente. E a gente olha o paciente como um todo, a face. É que mais estuda inervação, todos os terços da face é o dentista. Então a gente não trata só de dente, a gente trata do corpo todo.
Ok, um detalhe também importante é... existe a necessidade de se fazer planejamento para alguns procedimentos odontológicos?
Eu digo que para você atender o paciente, você tem que fazer um planejamento. Então, a primeira coisa... Porque cada paciente, ele é um indivíduo diferente. Eu sou diferente de você, do que você é de Yasmin. Então, eu não posso chegar só olhar o paciente e dizer, olha, você tem uma cárie para tirar e tratar essa cárie. Você precisa olhar o paciente como um todo, fazer anamnese, que são várias perguntas. Pedir exame radiográfico, porque tem coisa, como a gente diz, a gente não trata, a gente tem que ver o osso, a raiz do dente. E dali você fazer uma análise daquela, do que você colheu com as perguntas, até do comportamento, de como o paciente se comporta, se está com a boca aberta, se é respirador bucal. Colhe isso tudo ali naquele primeiro momento, pede os exames radiográficos e olha e faz um planejamento para aquele paciente. Porque muitas vezes você vai ao dentista por uma queixa. E aí você descobre que aquela queixa, por exemplo, eu estou com esse dente doendo. Mas e por que esse dente está doendo se não tem uma cárie? Porque você tem um apertamento. Aquele dente, você fez uma restauração e talvez ele tenha ficado um pouquinho mais alto. Então, não é só, está doendo, então deve ser essa restauração que está boa, deve estar infiltrada, vamos trocar ali. Não, você tem que olhar o paciente como um todo e planejar.
Já que a gente está falando disso, o que a senhora acha sobre as lentes, as harmonizações faciais? Elas trazem problemas a longo prazo, a curto prazo?
Não traz problema, nem a lente, nem a harmonização. O que eu falo muito assim é que a gente não pode estar só ligado na estética. Eu não sou contra, não. Eu boto Botox. Se eu precisasse de lente de contato... eu colocaria lente de contato de dente, porque é bem fininho, que a gente chama lente de contato, que é sem um procedimento, sem fazer desgaste no dente. Então, assim, mas o que eu vejo, Yasmin, é que a preocupação das pessoas hoje só com a estética, aí passa por cima da saúde, né? Então, por exemplo, você vai botar uma lente de contato, mas você tem que ver se esse paciente está com a higiene boa, se esse paciente tem gengivite, aí você tem que tratar primeiro. A harmonização também, eu não sou contra, mas tudo eu acho que com cautela, né? Vamos puxar um assunto aqui. Então, assim, tem procedimentos que eu acho que você não precisa fazer, mas o paciente quer. Então, se ele quer e não interfere na saúde, ok. Mas se for um procedimento que interfira na sua saúde, eu não acho que vale a pena você fazer, entendeu?
Uhum. Saúde bucal para idosos, existe realmente algumas coisas que a gente precisa ter um cuidado maior quando a gente chega nessa faixa etária?
Sim, porque geralmente, né, pessoas idosas, ela já tem algumas patologias, ou diabetes, ou hipertensão, ou não tem uma coordenação motora já muito certa para você fazer a higiene. Então, o olhar, o atendimento do idoso, aí vem naquela questão do planejamento, é diferente. E a depender de cada idoso. Então, se você pega um paciente idoso que realmente, na maioria dos casos, tem diabetes, é hipertenso, você tem que fazer um planejamento específico para aquele. Então, se o paciente é diabético, se o paciente idoso, ele já tem problema de coração, já tem uma válvula, você simplesmente não pode fazer uma limpeza profilática, né? Uma raspagem para tirar cálculo, tártaro, sem fazer a profilaxia antibiótica. Então, o cuidado, o olhar é diferente.
E as perdas de dente realmente é algo normal da idade para os idosos?
Não, não. Não é. Você perde dente, só tem um motivo. É a escovação errada. Só. Se você tiver a escovação certa, você não vai
ter. Mas com a idade a gente não perde cálcio? E, consequentemente, uma fragilização dos dentes, não?
Não, não. Não, você não. A quantidade de osso que você perde com a idade, claro que você vai perdendo, não é a justificativa para você chegar aos 80 anos sem dente. Entendeu? Você perde mesmo por conta da escovação inadequada, que aí gera cárie, a bactéria da cárie, gera muita bactéria da periodontite, que é diferente da cárie, e isso tudo é só na escovação. Né? Hoje a gente tem a escova, o creme dental com flúor, água fluoretada, tem mais, né, na mídia se falando muito sobre escovação, e realmente agora tem mais postos de saúde da prefeitura, do governo do estado. Não estou fazendo campanha aqui, não vou dizer nada assim, mas a gente tem que falar o que é bom. Então tem na prefeitura, tem no estado, que você pode procurar esse serviço gratuito.
O atendimento
gratuito
odontológico, né?
Odontológico.
Eu me lembro que em duas ocasiões, eu entrevistando a vice-prefeita Ana Paula, eu fiz questão de frisar para ela, por que há uma preocupação muito grande da prefeitura de se colocar atendimento hospitalar, mas esquece do atendimento odontológico, que é tão importante. Toda vez que a gente entrevista um dentista, ela diz, não, mas a gente tem essa preocupação, a gente está buscando ampliar, porque as pessoas precisam de tratamento odontológico. Como a senhora disse, a interferência no organismo da pessoa é enorme quem não tem uma saúde bucal. Então, acho que o poder público teria que investir um pouco mais, né? Contratação de profissionais, abertura de novos postos, para poder dar esse espaço que a gente fica pensando, a gente fica desejando um hospital do homem, desejando um hospital da mulher, desejando um hospital extremo oncológico, desejando a maternidade, mas e o centro odontológico?
E eu digo mais, assim, eu acho que devia você dar como kit de higiene bucal.
Também.
Porque muita gente não tem uma escova de dente.
E já nesse meio, a escova de dente, essa escova de dente eletrônica, o que é que a senhora, qual é a opinião que a senhora tem como dentista? Funciona, não funciona?
Funciona, mas assim, eu particularmente, eu não gosto de prescrever para uma pessoa que não tenha problema de motor, né? Que tenha, para idoso, que tenha mal de Parkinson, não gosto de prescrever. Por quê, Silvânia? Porque a escova elétrica, para quem não faz os movimentos certos, quem não tem um hábito de escovar, ela não vai fazer milagre. Então, muita gente confunde, tem uma escova elétrica e passou, acabou. Você tem que criar consciência de saber escovar, fazer os movimentos e criar o hábito de escovar os dentes e, principalmente, passar fio dental 3 vezes ao dia.
Eu vi até um vídeo da senhora, a senhora falando sobre o risco do palito de dente, né? Que a gente tem aquele costume de comer um churrasquinho.
É arriscado,
ali.
Por que, doutora?
Porque o palito de dente...
Fiquei preocupado agora.
O palito de dente, ele afasta a gengiva, né? E ele fere. E ele não consegue limpar. Você não consegue. O que consegue limpar ali é o fio dental. Palito de dente, gente, eu falo, só se usa para na cozinha, para a gente furar o bolo, para ver se está... Não, ainda bem que já tem vários restaurantes, inclusive aqui em Salvador, que você vai no banheiro e tem fio dental.
Doutora, uma coisa também que chama muita atenção das pessoas é o desenvolvimento da técnica para implante dentário, né? Como é que anda esse processo de implante? Ainda continua caro, porque tanta gente que fica querendo fazer, mas acha, poxa, eu acho tão caro o implante, podia baratear. Como é que está isso?
Aí vamos
hoje
na questão do que é caro e o que é barato, né? Quando fala de odontologia, da parte que não é da parte de estética, é caro. Se você relacionar um implante com uma lente de contato, o implante é mais barato. Se você for relacionar um implante com essas canetinhas aí...
Emagrecedora, né?
Emagrecedora. Mas eu falo, esse mesmo público que tem... Estou falando do público que tem condições de pagar uma harmonização facial. Mas na hora do dente, que não é na hora da
estética.
Da estética, aí acha caro, né? Então, assim, ainda é um tratamento que não é barato. A odontologia não é barata, porque para a gente, para nós dentistas, não é barato. Porque a gente usa materiais, né, tecnologia, tudo. Então, para a gente atender, a gente começa a gastar na hora que o paciente senta ali. Porque a gente gasta o papel, gasta cada vez que o paciente senta, a gente abre aquela cirurgia, vai botar um ferro, depois vai fazer não sei quanto tempo de fisioterapia, e a pessoa não manda extrair o dedinho, o mindinho, né? Nem vai ver, tá ali, né? E o dente, quando você extrai, que não repõe ele, seja com implante ou com uma prótese removível, você desorganiza toda a arcada do dente.
Fala em prótese, aquele implante de prótese protocolo é mais vantajoso do que se colocar o implante individualmente, ou o protocolo realmente é algo que é só algo mistificado e na prática não resolve, não é bom?
O que é que acontece? Geralmente, quem perdeu, a gente bota protocolo, paciente que já não tem dente nenhum.
Isso é isso.
Então, se o paciente
porque
já
perdeu...
Porque
está mais barato, então, né?
Não.
Sugere por causa
disso?
Eu
vou dizer o que é. Certo. Se o paciente já perdeu todos os dentes, ele perdeu por problema de problema de perda óssea, né? Geralmente é isso. Então, você extrai, aí não repõe logo. E se você não fica movimentando ali, você demora de colocar o dente, você perde osso. Porque o osso, quando você está com osteopenia, osteoporose, o médico não manda você fazer musculação, isso, porque é o impacto. A mesma coisa com a boca, você precisa movimentar. Então, você precisa colocar os dentes para não perder o osso. Aí, o que é que acontece? Perde osso. Perde osso, você não tem como achar osso ali naquela boca para botar vários implantes. Então, a gente bota uma média de 6 implantes e faz uma prótese fixa. Mas é muito mais. Além de sair mais barato, que você não vai ficar botando
um burum.
18, né? 18 dentes na boca, 18, não, 17, 16. Um por um, você diminui o custo e também você não vai encontrar osso. Geralmente, paciente que perdeu todos os dentes, você não encontra osso. Aí você vai ter que fazer uma panorâmica, uma tomografia para escolher os locais que tem melhor qualidade de osso para a gente implantar.
Mas essa prótese protocolo, é prótese protocolo, a senhora me corrija se eu estiver errado, gente, que está me ouvindo aí, é como se fosse uma dentadura, só que fixa, né? Você fixa. Quando a pessoa instala, não tem que periodicamente retirar para a limpeza?
Sim, tem.
Porque eu me lembro que eu conheci uma pessoa que um odontólogo sugeriu isso para ela. Coloque a prótese protocolo, é melhor. Ela disse, não, eu quero nem que seja um por um, eu vou botar um por um. Mas é menos oneroso para a senhora vai gostar, é prático. Aí convenceu e botou. Depois que ela botou, aí... depois de um certo tempo, aí disseram para ela, você precisa fazer limpeza. É. Não, ele não falou nada comigo. Aí ela foi procurar o dentista e disse, não, tem que fazer limpeza. Aí ela disse, eu tenho que arrancar isso aqui para poder fazer todo o processo de novo, porque ele não me disse que precisava de limpeza.
Não, não precisa arrancar todo, não. A gente, ela é presa, né? Você põe, vamos falar assim para os ouvintes entenderem, põe os parafusos, que são os implantes, são os parafusos, e você faz a prótese com os furinhos. E aí você vem e encaixa, aperta ali, como se botasse, você botou o implante é como se fosse, vamos dizer assim, como se fosse a bucha.
Isso.
E aí depois você faz a prótese com os furinhos e você vai botar, não é isso, viu gente, é só para vocês entenderem, e vai apertar ali com o parafuso. Então, se você não higienizar ali a cada 6 meses, você vai ter perimplantite, que é a mesma coisa que é as bactérias que dá no dente, só que vai dar no implante. E você vai perder o implante. Então, você precisa tirar. Então, você senta na cadeira do dentista e ele vai desparafusar e vai fazer a limpeza. Não vai tirar o implante, não. O implante vai ficar lá. Só vai tirar a prótese. Vai fazer a limpeza, parafusa de novo e você volta para casa. Mas é essencial. E aí, volta você perguntar, e o planejamento? Então, isso, no momento que você faz o planejamento, você conversa isso tudo com o paciente. Mas, além de conversar, você tem que dar por escrito, porque depois ele não vai lembrar. E aí, depois que você está lá, você relembra e você dá todo o protocolo de como higienizar essa prótese e quanto tempo tem que voltar. Entendeu?
Falando sobre retirada de dente, o siso. O siso realmente todo mundo tem que tirar ou só se ele inflamar? Como é isso?
Só se der problema. Se nasceu o seu siso, que é o terceiro molar, o dente queira, esses nomes todos que ele tem aí, se não der problema, deixa lá. Por que que vai tirar? Se eu acabei de dizer que o dente é um órgão, se ele não está dando problema nenhum, deixa. A gente precisa dele para mastigar? Não. Os nossos antepassados, a gente precisava, né? Porque a gente comia mais coisa mais dura, então a gente já teve até o quarto molar. Hoje a gente só tem até o terceiro molar. E tem pessoas que não têm mais nem o terceiro molar. Por quê, Silvânia? Porque a gente cada vez usa menos. Então a comida é muito liquidificada, tudo muito bem cozido, muito molinho, né? Todo mundo bate as frutas no liquidificador. Então o organismo é perfeito. Foi entendendo que a gente não precisa mais do terceiro molar. E tem várias pessoas que não tem. E quando tem, não tem espaço. E aí você precisa tirar. Mas aí já nasceu, Silvânia, meu dente. Eu já estou aqui há anos, estou com 40 anos, nunca tive problema. Mas essa pessoa já não está mais higienizando direito. E ele é um dente lá atrás. Você precisa passar o fio dental. E aí ele cariou. Você é um trabalho para o dentista e é muito incômodo para o paciente. É uma cárie que já viu, já está extensa, aí a gente tira o dente, porque está vendo que o paciente não está conseguindo higienizar. Então não vale a pena manter esse dente ali, porque ele vai terminar contaminando os outros, porque não está higienizando direito.
Já estamos batendo papo com a doutora Silvânia Rocha, ela que é dentista, esclarecendo alguns pontos sobre odontologia. Doutora Silvânia, me recordo que em uma determinada ocasião, estava conversando com um jogador profissional e ele disse que teve que fazer um implante porque o dente dele apareceu com cárie e ele se apresentou para o setor odontológico do time e informaram que isso comprometeria a fisiologia dele. Então ele retirou o dente para poder fazer um implante, segundo ele. Retirou um dente e fazer um implante, porque disseram para ele que um dente cariado compromete a performance do atleta. Isso é, enganaram ele ou isso é verdade mesmo?
É verdade, mas você não precisa, é verdade. Se você
um dente cariado clubes, compromete a bactéria, qualidade do atleta?
São bactérias no seu caramba. Corpo. Se a gente entender que uma cárie é bactéria, que cárie é doença, então... E os clubes, eles têm um cuidado, né, de ter o dentista ali. Agora, sim, uma coisa que não está certa aí, ele não explicou direito, alguma coisa que não manda tirar um dente por causa de uma cárie. Mesmo que essa cárie esteja extensa, você vai tratar, atingiu a polpa, o nervo do dente, você vai tratar o canal, mas você não vai extrair o dente, né? Volta aquela mesma coisa, assim. Você não vai extrair o dente por causa de uma cárie. Você trata. Ele deve ter perdido por a cárie, deve ter atingido a tal ponto que às vezes também tem assim, aquela cárie oculta que faz entre um dente e outro, e ela foi ali e atingiu ao ponto de chegar até a raiz do dente, aí não dá mais para salvar.
Eu vi outro vídeo também no seu Instagram, você falando sobre o laser, né, que é uma nova técnica para diminuir as dores. Você pode explicar um pouquinho pra gente?
Eu sou apaixonada por laser, eu tive... Fiz vários cursos de laser, né, que é tecnologia, e assim, o laser não só para odontologia, o laser na medicina, o laser na fisioterapia, e a gente usa muito lá na clínica o laser, por exemplo, eu vou te anestesiar. Então, para que você não sinta a dorzinha daquela agulha, eu passo o laser no local e aplico anestesia. Tiro ali a cárie do seu dente, cheguei na dentina, que é a parte mais sensível, eu passo o laser. Ele vai descontaminar e vai diminuir a possibilidade de você ter uma sensibilidade que mexeu na polpa. Porque às vezes você faz uma restauração e fica assim sentindo o dente sensível, a água, a gelada, alguma coisa. Eu uso muito laser para quem tem problema de bruxismo, apertamento que afeta dores na ATM, dor de cabeça, a gente usa o laser. A gente usa o laser para afta. Pessoas que fazem tratamento de câncer que infesta a boca de afta, a gente usa o laser. A gente usa o laser na odontologia, paciente que tem herpes na boca. Então, assim... O laser para fazer aquela cirurgia pequena, tá? Com uma mucolite, vou falar assim, uma bolinha na boca, que a gente precisa tirar, não é um tumor, né, gente? É, pequena cirurgia, a língua presa, o lábio, o freio do lábio, a gente faz com laser.
Me tira uma dúvida. A Luz chegou, eu esqueci a pergunta. Ah, sim. A afta, pode acontecer a afta por conta do ácido que a gente tem no estômago?
Pode, Luz, já chegou.
Já chegou.
Causando, tumultuando, pois é.
Pode ser por conta, né, de estômago, pode ser por conta de doença autoimune, o líquido plano dá muitas aftas na boca. Pode ser porque a boca da gente, por mais que a gente escove, é um lugar que tem muita bactéria. Você, na hora de escovar, bateu a escova e ali faz uma feridinha e forma uma afta. Mas pode ser de estômago, sim.
E o enxaguete bucal tem que ser usado toda vez da escovação ou tem uma quantidade diária?
Você pode usar 3 vezes. O enxaguete bucal, né, normal, porque tem aquele periogarde que as pessoas pensam, porque mata a bactéria, que pode ficar usando. Esse periogarde, que é a base de clorexidina, 0,12%, não pode, gente, ficar usando, porque assim... É como antibiótico. O antibiótico a gente receita para quem precisa do antibiótico. A mesma coisa é esse. Mas o enxaguante bucal normal, sem álcool, você pode usar 3 vezes sim.
Doutora, a gente só tem 2 minutos, uma pena. Mas eu queria rapidamente, se você pudesse dizer para a gente o seguinte: a correlação entre a halitose e a saúde bucal. Porque tem gente que diz, é do dente que você tem o mau hálito. Outros dizem, não é do estômago. Qual é a correlação?
Eu digo a você, digo que mais de 90% está relacionado à boca, à higienização, né? Você não remover as bactérias da boca, como ela falou aí com o limpador de língua, você não usar fio dental, você tem gengivite, periodontite, que é uma inflamação, tem infecção e dá mau cheiro, a cárie dá mau cheiro, então mais de 90%, isso é estudo. O mau hálito vem da boca. E muita gente não sabe que tem mau hálito. E assim, o que é que acontece? A mulher não fala, o marido não fala, o amigo não fala. Eu digo, só quem fala que tem mau hálito é sua dentista, seu dentista e sua mãe. O resto não fala. Aí fica assim, então, use fio dental, passe o limpador de língua e faça a sua escovação com movimentos circulares. No mínimo 3 vezes.
O que é que a gente deve levar em consideração no momento em que vai procurar um dentista para um tratamento? O que é que deve ser levado em consideração?
Eu acho que você tem que levar em consideração o dentista que vai te ver como um todo, né? Eu digo assim, o dentista, o clínico, como a gente está em falta, vamos falar aqui de novo da medicina, do médico clínico, na odontologia também. Então, foi muito partido. Então, cada qual só olha o implante, só olha a faceta, só olha a harmonização. Então, eu acho que você deve levar em conta, procurar um clínico geral para que ele te olhe como um todo.
Doutora, o que é que o nosso ouvinte aqui da Cardio FM, da Rede Excelso, pode fazer para poder ter mais informações a respeito de odontologia vinda da senhora? Sua rede social, um telefone, sua clínica, fique à vontade para falar.
Menino,
352-1880. 352-1880.
O WhatsApp, não sei de qual. Que vergonha. Mas tem Silvânia Rocha Odontologia, que é o Instagram da clínica, e tem o meu, Silvânia Rocha. Só é botar Silvânia Rocha no Instagram que vocês vão achar. E eu respondo as perguntas, respondo mesmo, viu, gente? Não é... Brincadeira.
Pois é, eu te convidei sem saber que Yasmin te seguia, tá vendo? Ela tinha aqui
deu uma pesquisadazinha, né?
Um abraço pra senhora.
Outro,
pra senhora. Obrigada. Os microfones sempre abertos aqui.
Obrigada,
pra gente, viu?
Até a próxima.
Você está ouvindo a reapresentação do programa Giro de Notícias.
Giro de Notícias.
Cardeal FM. Conectado em você.
Fala, pessoal, tá na hora de fazer a inscrição no Enem e garantir nosso futuro. Se liga, vai logo lá em enem.inep.gov.br/participante. A inscrição vai até 5 de junho e vai também lá no app MEC Enem. É gratuito, tem tudo o que você precisa para se preparar para as provas. Com o Enem, você acessa o Sisu, ProUni, Fies e ainda tem R$ 200 extras para estudante do pé de meia. Enem, mude sua vida para melhor. Ministério da Educação, Governo do Brasil.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Você está ouvindo o Giro de Notícias numa edição especial. Hoje estamos reprisando algumas entrevistas que aconteceram ao longo da semana em nosso programa.
Giro de Notícias.
Igor Guimarães.
Bem, está aqui conosco a Vera Maria Decó. Ela é psicóloga, mestre em responsabilidade social e desenvolvimento humano, consultora em gestão de pessoas e processos grupais, professora e coordenadora do curso de psicologia na Faculdade Visconde de Cairu. Falar com a gente de um tema importante, tecnologias. Minha gente, nós chegamos lá, né? Novos comportamentos e, naturalmente, os novos e os velhos comportamentos. Quando a gente fala de comportamento, é natural que a chegada da tecnologia nos trouxe aí aquele falso alento de que agora mudou tudo, vai ser diferente, a gente vai ganhar tempo, a gente vai fazer 300 mil coisas. Porém, a gente precisa estar atento, porque o excesso também termina trazendo prejuízos muito, 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 muito sérios para a saúde de todos, sobretudo nossas crianças, que hoje, né, tão pequenininhas, já estão ali olhando, mesmo sem saber nada, sem entender, né, porque ela só fica olhando ali, né, mas tem pais fazendo isso. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso, sobre redes sociais, sobre todas essas coisas. Yasmin, por gentileza, você começa, que eu vou tentar descobrir por que está esse barulhinho aí enquanto você fala. Yasmin Guimarães, fale com a professora Vera.
Pois é, eu estou aqui mais uma vez, né, podendo entrevistar mais uma professora minha, né? A doutora Vera foi minha professora na Faculdade Visconde de Cairu. Tudo bem, professora?
Tudo bem, Yasmin. Eu agradeço o convite de vocês, a oportunidade de estar aqui, dar as boas-vindas e a boa noite a todos que nos ouvem, né? Ou que nos veem também. Então, isso é muito bom.
A gente sabe, né, que a tecnologia está presente no nosso dia a dia, né? E tem transformado os comportamentos das pessoas nos últimos anos. E qual foi o grande problema das tecnologias nesse mundo?
Para o comportamento, né? Talvez o problema não seja das tecnologias em si, né? Mas é o problema do indivíduo que a usa. Porque, na verdade, assim, as tecnologias, elas vieram para nos ajudar, para poupar o nosso tempo, para fazer com que a gente otimize os processos, para que a gente melhore, né, as nossas relações e que a gente se comunique melhor. A questão é que, ao invés de usá-la, a gente abusa dela, né? Esse que é o grande ponto. Então, por quê? Porque, claro que elas são atrativas, né? Se a gente for falar hoje aí dos smartphones, né, que a gente usa, os celulares da vida, hoje ele até fala, né? Na verdade, é um grande computador, né, o nosso celular. né, tira, faz vídeo, faz uma série de coisas aí que a gente está na palma da mão com tudo. E aí vem a questão, né, quem controla quem? Sou eu que controlo o uso das mídias ou são as mídias que me controlam? Né? E o que a gente vê é que as mídias começaram a nos controlar. A gente se deixa levar pelas mídias, né? Como indivíduo, como cidadãos. Os fabricantes, obviamente, que vão usar, né, de vários conhecimentos para que a gente fique plugado cada vez mais. Né? Então, isso, né, tem uma ação direta no nosso cérebro. É, isso dispara neurotransmissor, dispara dopamina, a gente sente prazer, a gente fica ali cada vez mais plugado. Acho que talvez o termo seja esse mesmo, a gente fica ali ligado naquilo. Então, eles fazem isso porque eles ganham com isso. Mas a grande questão é, e nós? Por que a gente se deixa levar tanto por essas mídias? Então, a gente precisa ter o controle, né? O controle de tudo. Então, elas acabam, hoje, viciando muitas vezes as pessoas. Então, a gente sabe que a dependência também por tecnologia está uma coisa assustadora, né? Principalmente como você falou das crianças, né? No uso das crianças, no uso de adolescentes. Então, existem várias iniciativas de países que, por exemplo, os alunos, eles não podem mais usar nada, né, de tecnologia em sala de aula. Né? A Finlândia é um dos os grandes exemplos. A gente já tem na rede municipal também, até no Brasil, que as crianças também não podem usar em sala de aula, porque isso estava tirando completamente a atenção, né, dos alunos,